Olá pessoal que está curtindo aí o podcast Mentalidades. Hoje eu quero compartilhar com vocês um bate-papo que eu tive com a Daniela Mascarenhas Cardoso. Ela é a criadora da DC3 Comunicação e Marketing e tem um projeto chamado Advogado Empreendedor. Ela me chamou para um bate-papo, um hangout no YouTube. E a gente conversou sobre a inovação nesse mercado jurídico e como ser um advogado empreendedor. Vocês vão poder agora ouvir esse bate-papo e se inspirar em como inovar não só no mercado de advocacia, mas também em outros segmentos. Espero que gostem. Lembrem, se vocês estão curtindo esse conteúdo, por favor, deixe seus comentários. Compartilhe e coloque o seu review, seja no Podbean para usuários de Android, seja na iTunes Store para usuários de iOS. Muito obrigado e curtam aí essa nossa conversa. Valeu!
Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Mascarenhas, empreendedora, relações públicas, especialista em marketing, estratégias corporativas. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é, eu vou apresentar a Fernando, que eu acho que vocês já conhecem, e também Marcelo Pimenta, nosso consultor de inovação, professor universitário, meu colega, né, que eu também sou professora. Meu colega, e assim, e eu quero que ele vai contar tudo para a gente sobre inovação e o que é preciso para que você seja um advogado empreendedor, ok? Então eu vou, inicialmente eu vou passar a bola para Fernanda, vou pedir para Fernanda se apresentar e depois vou apresentar a Fernanda e vou pedir para Fernanda se apresentar e depois eu vou passar a palavra para também se apresentar para Marcelo Pimenta, e é o tempo que vocês vão chegando na sala e a gente vai discutindo e conversando um pouco mais sobre inovação na advocacia, certo? Fernando está sempre aqui conosco, é diretor da Federação de Pequena Empresa do Estado da Bahia. Fernando também é consultor e diretor, é diretor da Femicro, é dono de um site, ele gerencia um site que é gestãomicroempresa.com.br, né? E é especialista em finanças. Fernando, se apresente, por favor.
Boa noite a todos, Dani, Marcelo, quem estiver ouvindo aí. Ah, eu vou ser rápido, porque a novidade é Marcelo. Eu estou aqui sempre, todo dia. Eu estudei engenharia mecânica e, como eu passei a ter contato com a pequena empresa, e a área financeira é o grande problema da pequena empresa, ninguém fecha uma empresa porque está cheia de dinheiro, só fecha porque está sem dinheiro. Então, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto. Tá certo? Então, vamos deixar Marcelo falar, Dani, porque eu já estou aqui todo dia. Um abraço para
Tá.
vocês e se fala no meio do caminho aí.
Ok. Antes de eu passar para Marcelo, que eu até introduzi um pouquinho, eu só quero pedir a vocês que deixem seus comentários aí na página de transmissão. Tem um bate-papo do Facebook que a gente embedou na página. E você pode participar dessa palestra, fazer perguntas à vontade. Eu acho, inclusive, que esse é um tema de muita interação, então aproveita a oportunidade. Que a gente tem um consultor aqui especializado que trabalha com design thinking, né? Alguém que, digamos assim, que já faz a modelagem de negócios, constrói inovação, vive inovação direto, já é algo extremamente diferente e é uma ação muito diferenciada, sobretudo quando a gente está tratando de negócios jurídicos. Eu vou passar para o Marcelo, ele vai se apresentar e a gente vai batendo papo e conversando. E você não deixe de participar desse evento, viu, gente? Marcelo, com você.
Obrigado, Daniela. Obrigado, Fernando, aí pelo convite, né, e pela oportunidade de estar trabalhando e conversando um pouco com você sobre esse tema da inovação, de uma forma geral e também de uma forma específica no marketing jurídico, né? Mas é importante entender que a principal mudança, né, ela se dá realmente numa questão mas da própria sociedade que vem se transformando muito rapidamente e que vem exigindo que as pessoas tenham uma atitude mais proativa com relação à inovação. Né? Então, eu trabalho com essa visão, né, de que na cultura popular, gosto muito de ditados populares, se vocês deixarem, eu vou usar vários aqui, né, diz assim, jacaré parado vira bolsa. Né? Jacaré parado vira bolsa. O que, que isso quer dizer? Que o cara que não se atualiza, ele fica para trás, né? Ele acaba perdendo espaço, ele acaba se confundindo na multidão e ele não sabe, o cliente não sabe escolher e diferenciar um serviço diante de uma oferta cada vez maior que tem de tudo, né? Então, de muitas opções. Né? E isso acontece também no mundo jurídico. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco. Né? Eu sou jornalista, tenho uma formação em marketing que começou lá atrás, ainda no século passado, né? E depois, mas eu acabei me atualizando sempre, né, por uma atividade em sala de aula. Hoje eu formo, né, vários profissionais que eu acabo tendo o privilégio de serem meus alunos. Né? Então, dei aula muitos anos na graduação ainda no Rio Grande do Sul, vocês vão ver pelo meu sotaque que eu sou gaúcho. Né? Depois, no ano 2000, vim para São Paulo. E depois fui para Brasília, voltei para São Paulo, né, tenho algumas empresas que eu sou sócio, né, na área de tecnologia, de marketing, e o pessoal na própria SPM, onde eu estudei, onde eu já tinha dado aula, em 2010 me ligaram e me convidaram para eu assumir uma cadeira de gestão da inovação nos MBAs que a SPM de São Paulo tem. Né? E eu até lá, eu não tinha estudado assim, muito sobre inovação, né? Mas eles, outros professores lá, meus colegas, eles disseram, não, Menta, meu apelido, né? Menta, você é um cara muito inovador, né? A gente quer que você passe isso para os nossos alunos, e eu já aprofundei um pouquinho mais os meus estudos, e desde lá venho dedicando muito na minha vida profissional à inovação. Trabalhei, então, em sala de aula, fazendo workshops, né, fazendo palestras aí em todo o Brasil. Né, tenho alguns livros publicados. Hoje contribuo em vários veículos, como o Startupi, o E-Commerce Brasil, o Digitalks, o PME Estadão, né, com artigos e tudo. Então, aqui até na minha frente, agora eu vi que tem um livro que é o Ferramentas Visuais para Estrategistas, né, que é um livro que eu coordenei junto com meus colegas, né? Ele é um livro todo visual, né? Porque ele trabalha essa questão de como facilitar a adoção da inovação pelas pessoas. Porque, então, aqui no caso, são ferramentas visuais, né? Cada um, ele é gratuito na internet, vocês podem baixar ele gratuitamente, e ele ajuda as pessoas a inovar de uma forma visual. Porque o que, que acontece? Né? A inovação, ela é antinatural. As pessoas tendem a evitar a inovação, porque o ser humano, ele é típico dele manter as coisas do jeito que elas são. Né? Então, por exemplo, se eu corto meu cabelo, né, o que, que vai acontecer? Ele vai crescer para ficar igual ele estava. Né? Se eu faço a barba, ele cresce de novo. Eu tiro a unha, eu me corto. Né? Eu tenho uma casa que é onde eu estou aqui, que é na Serra da Cantareira, que é bastante próximo da natureza. E agora, nem tanto, mas eu normalmente estou sempre cortado, tudo de usar no jardim e coisa. Né? O que acontece quando você se corta? Cicatriza. Por quê? Porque o ser humano, ele é da natureza dele manter as coisas como elas estão. Né? Então, para inovar, você precisa fazer um esforço. E as ferramentas visuais, elas ajudam nesse esforço, né? Nesse método, numa forma de fazer com que a inovação aconteça. Antes de iniciar esse papo aqui ao vivo, a gente estava conversando entre nós e o Fernando estava me perguntando assim, a inovação, quando você, né, por exemplo, tem um escritório de advocacia e ele é todo, usa arquivos todos analógicos, assim, papel, tudo no papel, assim, organizado de uma forma, e você digitaliza isso, né, isso é uma inovação? Sim ou não?
É inovação. Se você não usa, você é inovador.
Por quê, Daniela?
Porque você é uma inovação incremental sua, do seu escritório, porque você saiu do lugar que você estava e você mudou alguma coisa.
Muito legal, é isso mesmo. Ele é uma inovação, mas ele é uma inovação principalmente porque se ele traz um benefício percebido por alguém. Então, esse alguém, por exemplo, pode ser o colega de trabalho que vai ter mais rápido o acesso aos arquivos. Então, se tem um valor percebido, ele é uma inovação. Por quê? Porque você fez algo, alguma mudança, que as pessoas perceberam um valor melhor naquilo que você está oferecendo. Então, sempre que você consegue isso, de melhorar um serviço, seja para o seu colega, né, seja para você mesmo, mas principalmente, né, o maior tipo de inovação é aquele tipo de inovação que mais tem valor, que é aquela percebida pelo cliente, né, você está inovando. Né? Então, esse é o desafio. Como que a gente consegue inovar de uma forma constante, né, e conseguir sobreviver diante desse mercado, né, que a gente estava conversando, que ele tem cada vez mais opções. Né? Então, você tem hoje a opção, por exemplo, de não precisar entrar com um advogado. Você tem uma opção que é ir numa câmara negocial. Isso é uma inovação já. Quer dizer, a pessoa tem também essa opção. Ela tem uma opção de ir no juizado de pequenas causas que não precisa mais de um advogado. É uma outra inovação. Né? Então, note que isso do ponto de vista do cliente. Né? E o cliente, muitas vezes, você vai notar que com o médico ou com o advogado, acontece como está acontecendo muito com o médico, né? Que é o usuário, ele vai na internet e se informa demais com relação àquele assunto. Então, se ele vai marcar uma consulta com o advogado, é porque muitas vezes ele já foi no Google e ele já viu muitos casos e ele sabe já muitas coisas, ele tem algumas dúvidas e ele quer, então, com esse advogado, tirar algumas dúvidas e ver se o cara realmente está sabendo do barato. Né? Por quê? Porque ele já não chega mais de uma forma ingênua, muitas vezes, para falar com o advogado. Não é aquele cara que não sabe nada, né? Muitas vezes ele já fez muitas pesquisas e ele consegue, então, realmente se posicionar de uma forma diferente. E o que a gente vai conversar um pouco aqui é isso, né? Essa transformação, né, no mundo jurídico, principalmente com relação a esse advogado, né, a esse profissional, que ele está antenado nessas mudanças tecnológicas e nessa geração que está vindo, principalmente. Porque muitas pessoas, isso é legal da gente conversar no início do nosso papo, né, elas dizem assim, ah, não, mas aqui a gente ainda o pessoal não usa computador, ah, aqui o pessoal não usa celular, não, aqui a pessoa não tem internet. Isso é um ledo engano, né? Porque todo mundo cada vez mais usa a internet, e além disso, a internet está chegando em cada vez mais lugares, principalmente através do celular. Né? Então, a última pesquisa do Ibope, aí, do IBGE, Ibope, mostra que você tem mais pessoas acessando a internet hoje pelo celular do que do próprio computador. Né? Isso é muito recente, e isso faz com que as pessoas possam realmente estar sempre conectadas, né? Eu gosto de contar, eu viajo muito pelo Brasil, como eu falei para vocês, e eu fui na ilha de Marajó, né, alguns anos atrás, e na ilha de Marajó, vocês conhecem? Você conhece, Fernando? Você já foi, Daniela?
Já.
Não.
Já?
Já,
nunca inclusive fui, com não. Amigos de lá.
Ah, eu que legal, você gostou?
Muito.
É um terreno muito legal, assim, uma geografia específica e tudo, com praias de rio bacana. E as pessoas lá, muitas vezes elas vivem com um estilo de vida muito espontâneo. Por quê? Porque você tem tudo à disposição. Você tem água, você tem leite, você tem carne do búfalo, você tem muita manga, você tem muito peixe. Então, quer dizer, se a pessoa quer viver com o que tem na natureza, ela vive, ela não precisa trabalhar, que nem a gente aqui em São Paulo, para pagar aluguel, para não sei o quê, para transporte, para roupa. Né? A pessoa consegue ter um estilo de vida, se ela quiser um estilo de vida simples, ela não precisa de muito dinheiro, porque tem muita coisa ali disponível. Mas uma coisa ninguém abre mão, é andar de búfalo, sem camisa, mas com o celular na mão e com o smartphone. Né? Então, você nota que isso realmente faz parte, né, de uma realidade brasileira. Né? E você nota que cada vez mais as pessoas estão realmente usando esse celular para tudo. E é importante que a gente vai estar vendo essa questão. É essas pessoas que já usam, e o que mais importante é que as pessoas vão usar cada vez mais. Porque se tem pessoas que não usam, são pessoas que já têm uma idade avançada, que acham isso difícil, que têm alguma dificuldade, que não precisam. Né? Mas isso não é muito verdade também, porque eu conheço tanto na minha família quanto várias outras famílias em que os avós gostam muito de usar o WhatsApp, por exemplo, para falar com os netos no grupo de família e aprendem para isso, porque as pessoas hoje estão morando no exterior, moram longe, não sei o quê, e aquilo fica, né, numa proximidade que traz, que é muito grande. Então, se mesmo, mas digamos que isso não exista hoje, tem uma certa resistência, existe sim, é uma geração que vem cada vez mais se digitalizando, né, e nascendo de uma forma digital, e são elas realmente que eu acho que são o foco, né, que a gente precisa ter, né, como cliente, que é o futuro, né, que é principalmente o que vem pela frente, e o que vem pela frente é de uma forma muito intensiva digital.
Eu vou Marcelo, só interromper um minuto. Dani, eu tenho uma questão que eu acho importante, eu acho que o maior desafio que a gente está enfrentando agora, a gente está vendo o comportamento, a tecnologia está fazendo com que a gente se, digamos assim, se posicione diferente e adote novos comportamentos. Eu acho até que, nesse momento, eu acho que o nosso maior desafio é, digamos assim, como é a gente ter uma mentalidade analógica nesse mundo digital, porque esse conflito ainda existe.
Mas eu só não entendi por que tem a mentalidade analógica.
A mentalidade analógica é na demora de tomar decisões. É na dificuldade de se entender ainda os processos importantes de inovação e até de implantação da cultura de gestão. Eu percebo muito no público, a gente está falando de advogados aqui, muitos, acredito que a maioria, não sei se é por conta da formação, eles não se veem como empreendedores. Eles recebem uma formação apenas de direito, apenas do jurídico, e não desenvolvem essa visão, e é isso o nosso objetivo nesses encontros que a gente organiza, é trazer um pouco da área de gestão para o advogado, para o direito.
Eu acho que são dois casos aí, né? Porque a questão de ser empreendedor e tudo, ele é um primeiro assunto, e esse de daí inovar já é um segundo assunto, né? Mas eu concordo com você que as dois comportamentos, né, e entender um pouco mais sobre essas duas coisas é muito importante, principalmente, né, porque o que a gente fala aqui é: se a pessoa está num pique de prosperidade, se ela quer crescer, se ela quer atingir aquilo que ela sempre quis, ter a casa que ela deseja, viajar pelo mundo e conhecer os países que ela quer, ir num restaurante e não ficar olhando para o cardápio para ver o preço das comidas. Entendeu? Se a pessoa quer ter a sua independência, ela precisa realmente fazer alguma coisa. Porque esses dois últimos dias aqui em São Paulo eu tive várias atividades, assim, que o ano está começando muito quente, né? E todo mundo assim, é premente de dizer assim: ah, tu tem um lado de pessoas que, ai, a crise, ai meu Deus, o ano, não sei o quê, tarará, sabe? Mas eu, graças a Deus e as pessoas, muitos com quem eu trabalho, nós estamos atolados de serviço, sabe? Como nunca. Por quê? Porque eu já estava assim no final do ano passado, continuo assim, se Deus quiser, e tiver saúde, eu vou continuar assim. Por quê? Porque eu faço um monte de coisa, me preparo bastante, né, faço as coisas acontecer e vejo a oportunidade da crise, né, a oportunidade de propor uma coisa diferente, né, de falar alguma coisa, de propor uma mudança, de implementar uma coisa, e é o que as pessoas estão querendo. Né, principalmente para deixar o cliente mais satisfeito, ou para reduzir custo, ou para conseguir novos clientes, né? Quer dizer, ou para você conseguir gerar algum diferencial. Então, isso eu acredito que interessa para aqueles advogados e tudo, né, que querem garantir um futuro próspero para eles. Né? Se o cara diz: ah, não, eu estou satisfeito, daqui só vou me aposentar, não quero mais crescer, apesar que a aposentadoria eu acho que é uma coisa que não vai existir mais, né? Isso já era uma tendência, né? Agora vai se transformar numa realidade cada vez maior, né? Mas se a pessoa tem, de repente a pessoa ganhou na loteria, tem uma herança, sei lá, de muitas terras e tudo, quer dizer, o cara não precisa, né? Mas se não vive essa situação, eu acho que precisa, a minha sugestão é, inova, faz diferente, porque é disso que vai fazer a coisa acontecer. Não se assustem, né? Como eu falei, eu moro para fora, eu tenho aqui meus cães de guarda, né? E eles às vezes dão uma coadinha aqui, vocês não se assustem. Enquanto isso, o Fernando poderia perguntar aí o que ele queria comentar aí.
Fernando quer comentar.
Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, o seguinte: eu conheci ele hoje, mas eu acho que ele já conhece minha mulher há muito tempo. Antes de ir no médico, ela olha no Google e me diz: olha, a médica vai dizer isso, vai me dar tal remédio, assim, assim, assado. E é verdade. Então, o que você falou com o advogado é pura verdade. As pessoas não vão inocentes se encontrar com o advogado. Sobre inovação, eu trabalho mais com inovação nas pequenas empresas. E existe financiamento no Banco de Desenvolvimento do Estado, aqui no caso da Bahia, a Desembaía, existe financiamento nas fundações de amparo à pesquisa, FAPESB. Agora, eles só querem financiar a inovação diferente, que não existe, que ninguém nunca fez. E é socialmente errado, porque se você inova 10 empresas que vão informatizar, é muito mais barato e com retorno social, com retorno da qualidade de serviço muito maior do que essas inovações maravilhosas. Esse financiamento, o que você acha? Vai ser mais fácil? Vai melhorar todo dia? Vai ser mais fácil um advogado chegar lá e dizer: olha, eu preciso de 50 mil reais para melhorar meu escritório? Como é que vai ser isso?
Olha, o que eu vou te dizer aí nessa... Só um minutinho, por favor. O que eu vou te dizer? Eu acho assim... Esse tipo de inovação incremental, né, que a gente estava falando aí, que é esse tipo de tipo, formatizar o escritório, né? Vamos ficar com esse exemplo, né? Eu acredito que realmente não deva ter dinheiro público envolvido para financiar esse tipo de inovação, sabe? Porque isso é uma condição de competitividade, na minha opinião. Eu acho que eu conheço bastante a realidade do Parque Tecnológico da Bahia, né, as ações que o Sebrae Bahia faz, né, o secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, que é muito meu amigo, né, que vem do mundo acadêmico, conhece esse mundo de startups e faz as coisas acontecerem. Né. Então, eu vejo que realmente eles precisam, o Senai, Sematec aí da Bahia, que tem um laboratório de robótica muito interessante, um dos únicos do Nordeste que tem vários laboratórios muito específicos de robótica ficam realmente em Salvador. Né? Eu acredito que o dinheiro público, né, os editais para incentivo à inovação, eles realmente não devem incentivar a inovação incremental, porque é dever de cada um ter um computador direito, sabe? Ter um notebook, conseguir comprar um livro, isso faz parte que nem da pagar o aluguel e pagar as contas de telefone. Né? E o dinheiro público, ele deve realmente ser usado para inovação incremental. Né? Então, por exemplo, é da Bahia que vem o Jus Brasil, né? Que é uma startup muito grande, né? Que faz um levantamento através de webcrawler. Né? Webcrawler é assim, o robô vai dentro das jurisprudências de todos os sites, busca tudo e acumula isso num banco de dados. Então, esse trabalho de crawler, né, que acontece, esse tipo de tecnologia ela não existia e ela precisava e deve ser sempre incentivada por editais, na minha opinião. Por quê? Porque é algo que não existia. Né? Então, essa inovação que a gente chama de disruptiva é que deve ser... incentivada, na minha opinião, por essas questões. Essa inovação do dia a dia deve ser uma exigência, assim, deve ser um pré-requisito de um profissional de sucesso ou para um profissional que queira se manter atualizado e, na minha opinião, não deve ter dinheiro público envolvido para isso. Né? O dinheiro público ele deve ser para ser uma aposta, né, tipo a fundo perdido muitas vezes, para permitir que o cara teste algo que é muito disruptivo e que pode dar errado. Por isso que é importante ter o dinheiro público, né, porque a inovação vem da experimentação. Então é importante a gente poder, né, parte do que a gente paga de impostos seja distribuído para que pessoas que querem fazer algo que seja muito diferente, né, possam ter usado nosso dinheiro para poder incentivar essa pesquisa. Porque se não fosse isso, muitas vezes a gente não teria, né, os avanços que a gente tem nas telecomunicações, na energia, na segurança, na medicina, etc., que muitas vezes são fruto desse investimento público, né? Então, a minha opinião, Fernando, é essa, sabe? Que a inovação do dia a dia é uma obrigação de um profissional que se julga competente.
Perfeito, Marcelo.
É aí que a gente precisa usar o dinheiro público para poder inovar cada vez mais em inovação disruptiva, né? E colocar o Brasil numa posição competitiva com relação a isso no mundo e que isso nos ajude a reduzir as desigualdades sociais, a melhorar a qualidade de vida, né? A paz mundial, né? A segurança, a ter alimento para todo mundo, esse tipo de coisa assim, que são fundamentais, né, para que a gente tenha orgulho de ser humano, né, e ter chegar no final da vida e dizer, olha, eu fiz alguma coisa, sabe, para melhorar esse mundo que a gente está, né, e não para evitar essas barbáries, essas coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo, nos presídios, né, para que as pessoas não morram de fome, para que a pessoa não fique na fila do SUS, para que a pessoa não tenha acesso à educação, né, que são coisas que, na minha opinião, me envergonham, né, e eu espero que a humanidade faça alguma coisa para que esse tipo de absurdo pare, né, e a gente consiga ter uma qualidade de vida assim, melhor e possa dormir mais tranquilo, sabendo que a gente está fazendo algo, né, para o bem da humanidade, que a gente vai poder depois fazer um balanço de que a gente conseguiu lá fazer algo que foi melhor aí para todo mundo, entende?
Marcelo, eu concordo 100% com você quando a gente fala de fundo perdido. Tá certo? Dinheiro a fundo perdido. Agora, fazendo uma semelhança com a pequena empresa, a microempresa, tem pequenas empresas que não fazem porque não tem dinheiro. Então, precisariam de financiamento. Eu usei o termo errado. Estou falando de financiamento. Tá certo? Agora, você deve ter um pequeno advogado...
Eu não sei, assim, Fernando, eu acho que isso pode ser um outro papo, né? Eu acho, assim, que não, dá, não tem desculpa para não inovar, entende, Fernando? Tem desculpa. Não. Aqui, por exemplo, tu quer dar um exemplo? Eu até tinha preparado uns slides, que eu acho que nem você precisa abrir aqui para a gente conversar, mas eu vou te dar um exemplo, né, que estava lá nos slides. O advogado que hoje atende direito pelo WhatsApp, entendeu? Esse cara é inovador. Quanto custa? Não custa nada. Sabe? O mercadinho do pequeno mercado que está na esquina está fazendo pedido pelo WhatsApp? Não. Por quê? Porque é preguiça. Ou é desconhecimento. Eu não quero que tenha financiamento para o cara começar a usar o WhatsApp para atender melhor o cliente dele. Entende? Então, assim, eu não preciso de financiamento para ele, mas assim, tem também, sabe? Se o problema do financiamento é que você tem uma taxa de juros que muitas vezes esse cara que ele não percebe que ele pode atender melhor o outro pelo WhatsApp, esse financiamento vai ser caro, porque o que acontecer depois quando vier o juro e ele tiver que pagar essas despesas, isso vai ser pior para ele, entendeu? Porque ele não vai conseguir muitas vezes gerar o diferencial que ele acha que ia gerar. Né? Então, eu sou muito cético com relação ao financiamento para a inovação, mesmo para a gestão dos negócios. Eu prefiro fazer assim, ó, orientar os meus clientes, os meus alunos, os meus amigos, aquelas pessoas que me assistem no Facebook, nos meus posts, etc. Quem tem, eu prefiro assim, faz algo diferente que tenha valor e faz com que o teu cliente te financie, entende? Teu cliente é o melhor financiador, sabe? Consegue fazer alguma coisa que o cara percebe valor, te paga mais, com esse dinheirinho você vai ter um tipo lá, o cara do mercadinho. Ah, olha só, vende refrigerante em copo, sabe? De 2 litros, agora tá um calor no Brasil todo. Olha, agora aqui em 2 litros eu vou vender em copo, sabe? Vai vender R$1 o copo de refrigerante. Mais barato que a lata e aí não precisa comprar todo. Se ele vender 15 copos com de 2 litros, ele faz R$15 com R$2, que é com R$6, que é um refrigerante de 2 litros. Entendeu? Ele foi criativo e se ele vender 10 refrigerantes de 2 litros num dia, ele tem dinheiro para comprar um chip de um celular para começar a atender via WhatsApp. Não precisa de financiamento nenhum. Entende? Então, eu dei um exemplo mínimo, sabe, de uma margem super pequena, mas é um exemplo. Se a pessoa tem essa mentalidade empreendedora, ela consegue estar financiando a sua inovação, essa que é, não é disruptiva, né? Essa é uma inovação incremental. Né? Então, com relação ao financiamento, sabe, Fernando, eu acho assim, se a gente tivesse educação empreendedora nas escolas de primeiro grau, né, que hoje chama outro nome, né, depois de segundo grau, que também se chama outro nome, na universidade, e tudo, as pessoas iam ver que não iam precisar de financiamento nenhum para fazer negócio que gere recurso e que elas vão conseguir, muitas vezes, gerar o próprio negócio, que nem geraram esse monte de empresa que a gente conhece, que nunca conseguiram nenhum financiamento e não precisaram disso. Né? Ontem eu estive aqui em São Paulo, no lançamento do case da Aço Cearense, né, dentro da plataforma do meusucesso.com, que é uma plataforma muito legal que incentiva empreendedores. Só para a gente fazer um parênteses, né, a história desse cara é do interior do Ceará, trabalhava na roça. O pai dele tinha 11 filhos, é daquele tipo de pai que tinha um monte de filho para que todos eles trabalhassem na roça e muitas vezes não precisasse contratar um empregado para trabalhar na propriedade. Vocês sabem o que é isso? Então, na Bahia, né, no interior da Bahia, tinha muito disso e talvez ainda tenha, certo? Aí, o cara tá lá com 11 filhos, um filho, por acaso, pega uma foice e, na hora de cortar uma coisa lá no campo, corta o pé. Começa a sangrar, jorrar sangue para todo lado. O pai, muito católico, se desespera e diz: Nossa Senhora! Se tu salvar meu filho, ele nunca mais vai botar o pé na roça. E a Nossa Senhora atende o pedido dele e o filho sobrevive. E o pai perde o peão filho, né? Porque não pode mais mandar para a roça, porque ele prometeu para Nossa Senhora que ele não podia mais mandar o filho para a roça, e manda o filho para a cidade. O filho vai para a cidade, começa a trabalhar no mercadinho, se descobre vendedor, compra um mercadinho, compra um depósito de bebida, conta para o pai: meu filho, o meu pai, estou dando certo, comprei um depósito de bebida. Ele diz: não, meu filho, pelo amor de Deus, bebida não traz alegria para nenhuma, para ninguém, é desgraça. Vende isso, faz outra coisa. O filho acredita no pai. Vende depósito de bebidas. Compra um depósito de materiais de construção. Porque ele diz: não, eu vou ajudar as pessoas a terem a casa própria dela. E começa a crescer, começa a comprar aço, muito aço, começou a ter um negócio de negociação com a Gerdau lá, que não era muito vantajosa, daí ele cria uma comercial de aço, essa cresce, ele começa a fazer o próprio aço, e hoje ele é uma empresa que emprega 3.400 pessoas no Ceará, e que nunca precisou de financiamento para iniciar esse próprio negócio. Então, é assim que eu acho que a coisa funciona, sabe? Se o cara sabe, se o cara consegue fazer diferente, se ele olha um problema como uma oportunidade de inovação, ele vai ver que o melhor financiamento vem do próprio cliente dele, né? Já que ele entrega alguma coisa que realmente tem um valor muito grande e é a melhor forma de inovar, porque o cara não fica com dívida. Porque o meu papel aí com os empreendedores é que eles sejam cada vez mais felizes, com os advogados que estão nos assistindo, ou quem quer que seja. Né? Eu quero que ele seja mais feliz. E muitas vezes eu conheci gente que perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo pagando juro para banco. Entende? Então, eu evito ao máximo que o meu cliente, o meu amigo, peça um empréstimo no banco. Entendeu? Porque o negócio do banco é tirar o dinheiro do seu emprestado, lá do seu cliente. Infelizmente, o banco vive disso. Né? E se o cara não paga no dia, o juro é maior, a multa vem, e aí que o banco fica cada vez mais feliz. Né? Então, assim, para mim, faz uma coisa diferente, que o cara percebe valor, seja criativo, né, e evite, muitas vezes, buscar no banco um financiamento que depois, como você mesmo falou, que você trabalha, as pessoas têm dificuldade de gerenciar isso de uma forma, de, esse financiamento financeira, e acabam se enrolando, né, e depois acabam se endividando, e depois a coisa não sai do jeito que ela esperava. Né? Então, a minha sugestão é, banco, fica longe, né? Mais longe que for possível, melhor. Né? Se for o caso, você guarda lá suas economias, faz alguma coisa assim, né, para usar o banco, porque pedir dinheiro para banco, gente, não é uma coisa que eu acho legal, sabe? Eu prefiro que as pessoas evitem, né? Porque se elas conseguirem gerar valor e não precisar pedir empréstimo em banco, eu acho bem melhor.
Claro, Marcos, você pode trabalhar sem pegar dinheiro no banco, evidente, é muito melhor. Agora, você deu um exemplo do cara do Ceará, tem o outro da Tramontina, né?
Tem milhares. O dono da Tramontina.
É, mas não são milhares, não. São alguns.
Mais ou menos, sabe? Mas assim, hoje a gente não. É que, infelizmente, a gente vai entrar num outro assunto que é a imprensa, sabe? Ela gosta de desgraça, sabe? Porque se tem milhares, sim, de pequenos empreendedores, né, pessoas que vendem de porta a porta, vendem pano de prato, feirantes, donos de mini mercados, né? Hoje a gente está com 2 milhões aí, desculpe, 200 milhões de brasileiros, né? Então, tem milhares, sim, de brasileiros que são empreendedores e que têm muito a ensinar, sabe? Se o Jornal Nacional tirasse um bloco de desgraça e mostrasse um bloco inteiro de pessoas, histórias inspiradoras, o Brasil seria totalmente diferente, entende?
Concordo.
Mas não, o melhor é sangue, sabe? O melhor é denúncia contra aquele político que a Globo não gosta. O melhor é conseguir fazer escândalo em cima de uma pessoa que a Globo está contra. Isso sim é que dá audiência, né? Porque se as pessoas mostrassem, se pequenas empresas, grandes negócios, saísse do domingo de manhã, bota domingo de manhã, às 7 da manhã, bota o Jornal Nacional, sabe? E traz o pequenas empresas, grandes negócios, para as 20 horas todos os dias, sabe? Tu vai ver a mudança que acontece no Brasil, sabe? É só trocar a grade. Né? Mas pergunta se a Globo
está afim. Pergunta se a audiência também está afim.
Mas tu cria audiência, entende? Ninguém vai gostar de sushi a primeira vez que come. Ninguém gosta de Mozart a primeira vez que ouve. Mas se você educa a tua criança a ouvir Mozart para entender o que é Beethoven, o que é Liszt, desde que ele é pequeno, quando ele tiver 15 anos, ele não vai querer ouvir Michel Teló, entendeu? Mas o problema é que a coisa fica, sabe? Desde criança, aquelas rádios que só tocam porcaria, a pessoa depois não consegue entender, acha chato, né, a música clássica. Entende? Então, eu acho que a educação, ela resolve muita coisa, na minha opinião, e a gente poderia estar... Né, eu, assim, não fico reclamando, né, mas estou falando aqui porque você perguntou. Porque eu, na verdade, mais é fácil, assim, educo do jeito que eu posso, trabalho muito, dou palestra que nem essa de graça, né, escrevo artigo de graça, faço tudo que eu posso, né, para realmente mostrar a minha contribuição, né, nisso. Não fico reclamando dos outros, mas eu faço o meu pequenas empresas, grandes negócios, crio eu o meu canal, tenho o meu blog, né, e coloco as informações que eu acho que são importantes, que é isso que eu acho que o Brasil precisa.
E faz muito bem.
Deixa eu só colocar uma questão aqui, que a gente deu uma viajada, acho importante a gente trazer isso. Marcelo colocou desde o início que inovação é a sua ideia gerando valor e esse valor sendo percebido para o seu cliente. Daí ele viabiliza o negócio. Isso, para mim, foi fantástico, essa elucidação. Né? Mas eu queria entender o seguinte, tudo que a gente falou até agora, a tecnologia está diretamente relacionada quando a gente fala de inovação. A pergunta que eu quero fazer, eu tenho outra pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, é o seguinte, existe a gente construir uma tecnologia disruptiva? Pode até usar a tecnologia, mas que, digamos assim, que agregue valor à gestão, ao processo, entendeu, Marcelo?
Não entendi. Se é o... Se...
Tipo assim, a gente, eu sei que tipo assim, a tecnologia revolucionou e ela está presente, muito presente até nas inovações. Startups estão aí para deixar isso muito claro para a gente. Na advocacia, por exemplo, a gente teve grandes e ultimamente grandes, que a gente fala, inovações. A gente tem um novo código de ética da OAB, né, que pela primeira vez ela reconhece o marketing digital e permite, em determinada medida, a aplicação do marketing digital, além de outras ações que é possível fazer para que o advogado desenvolva sua carreira. Não é só o marketing digital, mas outras ações também. E uma outra inovação que eu tenho visto é que os tribunais também estão ficando digitais. Então é o seguinte, os advogados têm que ter seu token para advogar. Uhum. E a realidade é que ele pode, digamos assim, defender, colocar suas iniciais ou suas defesas até 23h59, que ele não perdeu o prazo. Isso já foi uma grande evolução para a advocacia. O que eu quero saber é o seguinte, na gestão de escritório, também é possível se construir essa inovação disruptiva, de trazer algo novo, diferente?
Total, total, total. Não, com certeza. O que eu tinha entendido ali na sua pergunta, né, era que se existia como fazer inovação sem ser necessariamente usando digital, né? Pode, certo? Mas não vamos aprofundar, porque não foi essa a pergunta. Usando digital, tem várias coisas que podem realmente mudar muito, né? Então, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui alguns slides que eu preparei. Vamos ver se vai dar certo aqui a nossa tecnologia aqui em ação, né?
Ó, vai dar.
Vocês estão vendo aí?
Então, estamos vendo. Pode
ir. Legal. Então, a inovação, né, muda tudo. Né? Inclusive a forma de atuação e os mercados para um advogado. Né? E o mercado, né? Aqui na verdade, o mercado para um advogado. Firma especializada em direito ou novos modelos de negócio. Quer dizer, você tem vários tipos, né? Porque a primeira, a grande inovação é isso, o cara não precisa mais ser um advogado, eu posso ser uma firma. Eu posso ter um novo modelo de negócio, que é da assessoria, né? Que é criar conteúdo, enfim, pode ter várias coisas. Mostrar aqui algumas inovações que dizem respeito a esse tipo de negócio, que tem condições, alguns insights que podem realmente gerar oportunidades ou diferenciais para escritórios de advocacia. Primeira a questão diz respeito justamente ao marketing, só parar aqui um pouquinho, né? É o marketing de atração que a gente chama, né? Que é não o outbound, esse marketing de interrupção do tipo um advogado ficar ligando para as empresas dizendo, olha, vocês querem conhecer um novo tipo de serviço, coisas assim, quer dizer, não ficar interrompendo, né, não ficando mandando e-mails indesejados, né, esse tipo de coisa, para um marketing que a gente chama de permissão, que é as pessoas criarem conteúdo com relação a isso. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu quero falar sobre negócios jurídicos e esporte. Eu posso criar um blog sobre isso, mostrando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui no Brasil, casos, né, mudar modelos de contratos com atletas, sei lá, pode ter um monte de coisa. Que é o quê? Você criar uma autoridade com relação ao assunto, que a pessoa, quando precisar de um advogado no serviço, né, ele vai te encontrar. Então, esse é um tipo de inovação que realmente agrega muito valor, né? Então, a criar autoridade naquilo que você gosta, né, no mercado que você usa, é muito importante. Então, olha que a gente está vendo aqui na tela, o brasileiro hoje ele fica mais tempo na internet do que ele assiste televisão, né? E acho isso muito bom, na minha opinião, né? Porque a pessoa pode, na internet, conseguir um conteúdo que, às vezes, é melhor do que aparece na televisão. 85% dos brasileiros assistem YouTube regularmente. Então, você pode criar um canal no YouTube, criar um blog, realmente criar autoridade com relação ao assunto que você realmente gosta, né? Então, isso é uma forma de gerar inovação. Outro eu já tinha citado aqui, né, a questão do uso do WhatsApp de forma profissional para melhor atender o seu cliente. Né? A pesquisa mostra que 74% dos usuários dos brasileiros querem se comunicar com as empresas, com os serviços pelo WhatsApp. Né? Então, não é alguma coisa, essa pesquisa é agora de setembro desse ano. Né? Então, é algo realmente que tem que ser visto como uma oportunidade que as pessoas estão querendo realmente usar isso. Essa pesquisa que a gente está vendo agora, né, os dados estão em inglês porque é uma pesquisa lançada muito recentemente lá na Ásia, né, num evento que teve por lá, e que mostra a questão dos chatbots. Né? Talvez vocês não, muita gente possa não saber exatamente, né? O chatbot é aquele robô, né, que ele responde automaticamente as coisas, né, para você. E isso faz com que, se você for ver, esse verde, né? Se vocês estão vendo aí o verde, ele mostra, por exemplo, na Coreia do Sul, 46% das pessoas já preferem se comunicar com as empresas via Messenger, ou seja, via mensagem de texto, mais do que telefone, muito mais do que face a face, que é o amarelinho, tá vendo? Então, tem gente que não quer mas ir num advogado ter uma consulta. Isso é normal, isso é mudança no mundo, gente. As pessoas não querem mais ter carro, as pessoas não querem mais ter apartamento próprio, as pessoas querem morar de aluguel, querem ser nômade digital. O mundo está mudando. Se você quer sobreviver nesse mercado, você tem que considerar coisas como essa. Ah, eu não quero, não acredito que as pessoas só querem, não querem mais ser atendido face a face. É verdade. Eu sou um desses, né? Eu, por exemplo, ia banco e coisa assim, nem lembro a última vez que fui na agência, sabe? Porque faço tudo praticamente que eu posso via internet, né? E eu sou só um exemplo, tem muitas pessoas que são assim. Então, automatizar tudo que for possível, né? Então, aqui eu trouxe uma matéria da Business Insider, 7 de julho, com firmas, né, jurídicas que conseguem já criar petições, tudo com robôs. Né? Então, automatizar tudo que for possível é muito melhor. Né? Por quê? Porque o cara, o robô não perde prazo para criar assim, recurso. Sabe? Robô não perde prazo, pode ter certeza. Robô não preenche errado o CPF de ninguém. Robô não erra endereço. Robô não erra número de processo. E às vezes é só para dizer assim, sim, nós vamos entrar com recurso. Sim, nós não sabe? É simples, é muito melhor que o robô faça, e isso já está sendo verdade. Né? E a gente, só para também trazer isso para outras realidades, o Washington Post, eu tive a oportunidade nas Olimpíadas de conhecer lá o centro de imprensa, o Washington Post, tudo que era assim, atualização de quadro de medalhas, maiores recordes, quando que em tantos anos o cara fez em duas piscinas, tudo isso era escrito já pelo robô. Porque o robô também não erra esse tipo de coisa. O ser humano erra. Deixa que o ser humano use coisas mais criativas, né? Coisas que ninguém consegue identificar, percepções, né? Questão de realmente de sentimentos. Isso os robôs não conseguem. Mas assim, fazer petição, preencher, fill the blanks, né? Preencher espaço em branco, isso o robô faz melhor do que ninguém. Né? E assim como já escreve notícia, é melhor do que muita gente. Né? E aí, considerar inteligência artificial e machine learning. Talvez sejam termos que muita gente talvez não conheça, mas essa a palestra realmente ela é para isso, para que abriu a cabeça de vocês. Né? E existe um serviço assim, que é muito legal, que é esse Ross Intelligence, que acontece já nos Estados Unidos. Ele usa a inteligência artificial e ele diz assim, por exemplo, vamos dizer que você tenha lá uma pessoa que foi atropelada e o cara não quis pagar uma indenização e ela estava indo para a escola, sabe? Tu pergunta para ele assim com voz, por favor, qual é a média de indenização que jovens recebem quando são atropelados indo para a escola? Ele faz, pum, mostra todos, a média é tanto. Ah, você poderia me mostrar um exemplo de petição? Aqui está o exemplo. Ah, em quanto tempo a justiça resolve esse tipo de caso em média? E pum, te dá, certo? Vários dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, todos já são clientes desse serviço. Não que eles dependam e definam a sua estratégia devido a isso, eles não deixam um robô, mas eles, isso economiza milhares de minutos e erros e de jurisprudências que eles nem sabiam que existiam, que o robô fica trabalhando para eles. E essa coisa de prepare-te para predict, né? O que é predict? É previsão, prever algo que ninguém conseguia prever. Essas duas imagens mostram dois casos célebres assim, de predict. Né? O primeiro é um mapa, que vocês estão vendo aqui da cidade de Manhattan, em que ele mostra os dados que os corredores fazem. A gente diz assim, ah, você usa aquele aplicativo para correr, para caminhar, de graça. É nada de graça, gente. Então, esses dados, eles vão sendo acumulados, eles estão aqui nesse mapa, mostra todo mundo que caminha, e hoje isso mostra, por exemplo, onde que você pode melhor lançar um apartamento para quem caminha. Sabe? Esse mapa diz tudo, sabe? Que você vai poder ter o melhor lugar para caminhada, a gente já sabe em Nova York onde é que ele fica, porque esse tipo de coisa. Então, você tem como prever o que as pessoas não sabem. Essa história dessa barriga com esse alvo, ele conta a história do Target, né? Uma rede de supermercados, assim, de magazine americana, que faz com que a pessoa, ele descobre se a pessoa está grávida ou não a partir das compras que ela faz. Então, é um caso muito cérebro no marketing de um pai que ficou sabendo que a filha estava grávida porque chegou uma carta do Target parabenizando ela de que ela estava grávida e o pai não sabia e ficou impressionado. Por quê? Porque ela tinha comprado alguns produtos que só grávidas têm. Então, imagina isso para um advogado. Né? O caso de você fazer uma determinada ação daquela maneira, quantos por cento tem de chance de que isso te gere uma reclamação trabalhista? Quanto tempo te dá? Qual a indenização que você poderia ter no futuro se isso der errado? Isso é tudo predict, você é previsão de coisas que você nem imaginava que poderia acontecer e que hoje o computador faz para você. Então, esse aí é o meu recado. Ó. Ganhe tempo para ser mais criativo. Né? Quer dizer, isso é botar a tecnologia realmente a seu dispor, né? Fazer com que as pessoas possam estar melhor preparadas para oferecer um serviço que seja realmente muito inovador, né, que o ser humano possa estar fazendo e deixar esse trabalho assim, mais braçal para que os computadores façam. E essa pessoa aqui que está no meu assistente é o Teco. Oi, Teco. Daí, oi, Teco. Que o Teco estava aí, ó, querendo acuar, né, porque tem muitos bichos lá fora. Para, Teco. E eu peguei ele no colo para tentar dar um parate quieto aqui, ele não ficar interrompendo a nossa conversa. Né? Então, vocês vejam, para responder aí a sua questão, né, Daniela, como tem tecnologias que podem sim fazer inovações muito disruptivas para escritórios jurídicos. Então, sem dúvida, informatizar, botar atendimento automático no telefone, ter um website, esse tipo de coisa, é o tipo de inovação incremental que não tem como deixar de fazer. Mas para quem quer realmente fazer algo muito diferenciado, né, hoje tem tecnologia suficiente para isso, né, basta a pessoa querer e sair atrás e aprender, né, porque ninguém sabe nada assim de pronto. Né, então, uma pessoa pode estar assistindo e dizer, ah, mas eu não sei nada disso. Ok, eu também não sabia até uns anos atrás, entende? Então, aprendi, né? Qualquer um pode aprender. Hoje tem um monte de informação disponível com relação a isso, né? Tem livro, tem curso online, tem curso gratuito, tem curso pago, tem um monte de coisa, né? E as pessoas podem se colocar com relação a isso. Deixa eu largar eles aqui, ligar um pouquinho o microfone e ouvir o que os comentários e outras perguntas que vocês têm.
Peraí, eu estou com a pergunta de André Santos. O espaço de coworking é uma opção correta para o advogado autônomo?
Sim, o espaço de coworking ele é um espaço muito legal, é um ambiente de inovação. Se você pretende fazer um serviço diferenciado, talvez o espaço de coworking seja o lugar certo. Né? Existem espaços de coworking que são até mais econômicos, né? que o ter um escritório próprio, tem espaços de coworking que não são mais econômicos, mas são mais estratégicos, Né? Então, às vezes, vale a pena você ir para um co-work, não para economizar, mas para você estar num ambiente de inovação, né? E para você ter, às vezes, até clientes, né? Que podem ser startups e outros pequenos negócios que acabam precisando de assessoria jurídica. E se você estiver por lá e seu serviço tiver um match com aquelas empresas, talvez seja uma boa opção.
Tá, eu tenho uma outra pergunta de Michelangelo Martins Scherer. Se você não responder essa, eu vou responder, tá? Boa noite, Marcelo. Qual a tua opinião em relação ao marketing jurídico feito por rádio? Onde os advogados falam de casos apráticos e respondem, dando consulta gratuita. O Estatuto da OAB. Ainda é possível fazer marketing em jornal somente colocando nome e dados do escritório sem receber sanções pela OAB?
Com relação, eu vou deixar você responder a questão do marketing jurídico da OAB e tudo que eu não conheço, certo? Mas com relação ao rádio, eu acho que o rádio é um meio ainda muito importante no Brasil, né? E ele vai estar sendo muito valorizado, e não só o rádio, né? Porque o rádio, não sei se vocês sabem, né? Eu tenho uma página no Facebook, que muitas coisas desses exemplos que eu coloco aqui, eu coloco lá na página do Facebook também, tem um blog, se vocês quiserem depois acompanhar e pegar as referências, vocês peguem lá. Mas a Noruega, essa semana, determinou o fim das rádios FM.
Nossa!
Não vai ter mais, certo? Por quê? Porque o uso dessa banda, do espectro de banda pelo o governo, ele quer usar para outras coisas. Então ele vai tirar do ar as rádios FM e as rádios vão operar no modo digital. Certo? Então não vão acabar as rádios. Vão acabar as rádios via FM, a forma de transmissão é que vai mudar. Então, o que que acontece? Além disso, existe a mudança dos próprios formatos de rádio, que isso vai chegar no Brasil qualquer hora, mais dia, menos dia. Existe uma outra coisa de áudio, que são livros que são para ouvir. Então você pode fazer e-books e tudo e a pessoa ouvir, e podcasts. Porque as pessoas assinam para se atualizar via rádio. Então, é um tipo de rádio, né? Mas é áudio, isso que é mais importante. Então, respondendo a sua questão, eu acho que é muito importante, mas a questão é você fazer um match, né? Entre se é o seu segmento ou não. Né? Então, isso que é importante do rádio. Você tem que entender, né, se você está falando com o seu público certo, e se aquele público está ouvindo aquela emissora, ou está ouvindo aquele podcast, ou coisas desse caso. Então, é nisso que você tem que perceber. Mas o meio em si, eu acho que é muito bacana, e acho que é uma inovação muito legal. Eu vou deixar você responder aí, Dani, a outra pergunta, tá bom?
Tá bom. Olha, vou falar um pouquinho do rádio. Eu acho excelente você utilizar o rádio como meio. Não faria da forma como ele está fazendo aqui, que é, digamos assim, falar de casos práticos, a pessoa perguntar e responder. Não. Eu acho que a pegada agora é educar o seu cliente, mas você não precisa responder diretamente. Você pode, ao invés de responder, digamos assim, cada programa seu no rádio, já que seu objetivo é educar seu cliente, falar de situações genéricas e que, ou curiosidade do direito, o que pode e o que não pode. Certo? Não falar de casos específicos. Acredito até que isso fere o código de ética da OAB. Feito dessa forma. Não utilizando o meio, rádio. Uma outra questão que Michelangelo coloca é que se você pode anunciar no jornal colocando o nome e tal e não receber sanções da OAB. Veja, se algum advogado, algum colega seu denunciar, você vai receber sanções da OAB, porque isso não é, digamos assim, você não pode fazer esse tipo de anúncio em jornal pelo Código de Ética. Só que também é impossível a OAB fiscalizar tudo. Eu já vi casos gritantes em São Paulo, inclusive, de advogado estar panfletando cartão de visita em sinaleira. Já vi casos... Outros casos gritantes e até de discussões de advogados que querem colocar outdoor na rua para divulgar seus serviços, ou que vão para a internet apenas divulgar, o que é um desperdício, desculpe eu falar isso, mas é um desperdício, ou vão para o Facebook apenas divulgar o seu cartão de visita, achando que está fazendo grande coisa. Gente, quem vai para o Facebook, ele não vai na intenção de comprar um determinado produto ou serviço. As pessoas vão se distrair na rede social e, de repente, se depara com o seu anúncio ou com sua postagem. E, assim, se isso não agradar, ela lhe bloqueia ou passa batido, mas não vai prestar atenção porque o objetivo dela não é esse. Aproveita a rede social, que é, digamos assim, que é uma ferramenta poderosa para educar e trazer conteúdo de valor para essa audiência. Aproveita mesmo para trazer algo diferente, algo novo, certo? O marketing jurídico está aí, a OAB abriu de certa maneira, agora a gente precisa ser estratégico. Construir uma estratégia, digamos assim, sustentável, que seja aderente ao comportamento de consumo do seu cliente, né? Para pensar como é que seu cliente chega até você, tá? E a partir daí você constrói, digamos assim, a sua estratégia de atração, que Marcelo falou, né? Do embalde marketing, que a OAB já reconhece isso. A OAB, inclusive, fala da importância de você educar o seu cliente e não fazer anúncios, digamos assim, que eles chamam de grandes anúncios, anúncios discretos. Eles falam de anúncios discretos. Então, assim, utilize marketing com inteligência. Esse é meu conselho. Rádio, perfeito, eu acho que deve ser utilizado. Eu só utilizaria o rádio de uma outra maneira. Certo? E não só rádio, gente, os serviços de relações públicas, eles são permitidos pelo Código de Ética, a assessoria de imprensa é permitida pelo Código de Ética. Agora, tem toda a construção de marketing jurídico, não estou falando só de comunicação, porque quando eu falo de marketing jurídico, eu falo de gestão, e Marcelo sabe, Marcelo também é professor, e sabe disso, a gente fala de marketing do ponto de vista de gestão, porque marketing nada mais é do que você se colocar em alinhamento com o seu mercado, ou seja, entregar o produto, serviço de acordo com o que o cliente deseja, do que o cliente espera, e a gente está falando de logística, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de produto ou de serviço, da forma como você entrega, então, são serviços mais complexos, certo? Então, a construção do plano é muito nesse sentido. Certo? E eu quero aproveitar, já que eu estou aqui falando no ar, eu vou passar para a Fernanda, que também deve ter algumas perguntas para Marcelo, e vou pedir que vocês coloquem mais dúvidas e sugestões, perguntem mais aqui no chat, que a gente está aqui para responder vocês. Tá? Fernando?
Legal, só antes do Fernando, eu botei no meu Facebook que eu estava falando, e tem o pessoal lá que está dizendo que não recebeu o link. Você teria o link aí para eu poder passar lá para quem está...
Espera aí que eu não ouvi você. Diga aí, repete.
E eu queria saber qual é o link que a gente está para que eu possa passar para o pessoal com quem eu divulguei. Que eles não estão conseguindo assistir.
Ah, tá. O link para participar da palestra?
Isso.
Tá, ok. É, danielamascarenhas.com.br/...
Palestra, traço, inovação na advocacia.
Cada palavra tem um tracinho. Inovação, legal, palestra, inovação na advocacia tem um tracinho em cada palavra.
Legal. Outra pergunta é, isso vai ficar online nesse endereço depois?
Vai ficar online até domingo e depois eu estou construindo uma página que eu vou deixar disponível esse material. Esse e outros hangouts que as pessoas queiram assistir.
É só isso. Fernando, com você.
Pronto. Eu, Marcelo, fiquei encantado com algumas coisas que você me mostrou, que realmente eu não conhecia. Tá certo? Eu fiquei encantado. Agora, insisto a fazer o paralelo com a pequena empresa. Quantos advogados podem, amanhã, usar isso que você tem, que você mostrou hoje, que me encantou, que evita erro, evita uma opção de coisa. E quantos não tem dinheiro nenhum para fazer o mínimo da inovação? Tá certo? Esse negócio de banco, eu não concordo com você quando você diz que o banco é uma desgraça, porque se fosse assim, as grandes empresas não tomavam dinheiro em banco. É uma questão de análise. Vou poder pagar ou não? Essa é a análise que tem que ser feita. É evidente que o banco vive disso, vive de juros. O banco, se ele não emprestar, ele não ganha. Tá certo? Se puder evitar, concordo com você, se puder evitar, evite. Se você não quiser dividir o seu lucro com alguém, evite, evidente. Mas tem a maioria das pessoas não tem opção. Eu tenho certeza que tem alguns advogados que estão nos assistindo e não tem um computador ainda e um escritório por falta de capacidade financeira. Tá certo? Então, eu volto a insistir naquilo. A necessidade das pessoas são diferentes. A necessidade dos advogados são diferentes. Tá certo? Tem o cara que não tem noção do quanto ele gasta e quanto ele ganha. Porque não anota, não sabe.
Tomara que esse cara não queira pegar empréstimo no banco, senão o buraco vai ser bem mais embaixo.
Perfeito, ele vai tomar um curso de gestão, você mesmo falou que empreendedorismo não é ensinado em nenhum... O cara se forma em direito e não tem noção de empreendedorismo, de gestão, de nada. Eu estou com meu cachorro do lado aqui, ele está lambendo meu pé, viu? Eu também moro afastado da cidade.
Com relação aos bancos, eu não vou ficar discutindo, né? Claro, é o seguinte, com relação a sugestões, quantos advogados podem usar isso amanhã? Eu dei exemplos que vão do 8 ao 80. Exemplo, atender o cliente pelo WhatsApp, eles podem fazer hoje.
Perfeito. Entendeu? A grande maioria pode.
PIP pré-pago, me dá o telefone que eu vou tentar mandar para ela um de graça, que eu, tá bom? Que... Não é problema de dinheiro, não. Tá? Então, eu fiz um range muito grande. O Watson, por exemplo, que é o robô de inteligência artificial da IBM, que responde, que é o que está por trás desse serviço que eu mostrei de inteligência artificial, ele tem planos do Brasil a partir de $150. Então, custa R$450 por mês, certo? Então, é o tipo de coisa que não custa muito caro. Para fazer um blog, que é ou um canal no YouTube, que é o tipo de inovação que eu sugeri, é de graça. De graça.
Faz um celular, inclusive.
Então, só para mostrar, então, Fernando, sim, tem algumas das inovações que eu sugeri, e eu tive esse cuidado na hora de escolhê-las, 100% deles podem, sabe? Mas aí tem que usar o TBC.
Tirar, né? A bunda na cadeira.
Entendeu? Tem que tirar a bunda da cadeira, não é? Ah, eu quero que a minha secretária faça o blog. Não, cara, fica lá. Não é às 6 horas, quando fecha a porta, fica até às 10 fazendo blog todos os dias, entendeu? Final de semana, grava os vídeos no YouTube, entende? Aqui, ó, esse software aqui de fazer podcast, que o cara tava perguntando lá, ó, o podcast, tá vendo? Ele tá escrito aqui, ó, né? Você cria o seu próprio podcast na hora. Aqui, ó. Se eu clicar nesse botão vermelho aqui, eu saio gravando, meu podcast está no ar. Tá bom? Não precisa nada. Não precisa de curso, não precisa nada. Só apertar e começar a falar. Tá bom? Então, assim, Fernando, muitos podem, né, respondendo a sua pergunta, amanhã começar a inovar. Certo?
Eu pensei que fosse bem mais caro.
Não é, não é. Inovação é o mindset, né? É você querer sair da zona de conforto, né? Tirar a bunda da cadeira, que é o TBC, né? Fazer algo realmente que gere um diferencial muito grande, né? Então, é começar a experimentar, né? É não ter medo de errar. Talvez o primeiro podcast não vai ficar muito bonito. O primeiro vídeo não vai ser uma maravilha, sabe? Mas depois que ele fizer 10, sabe? O nosso amigo Aristóteles, né, ele dizia que a prática leva à excelência. Depois que ele fizer 1000 podcasts, ele vai ser o melhor cara de jurídico do Brasil na internet. Entende? Mas ele tem que ter essa força de vontade, essa perseverança de fazer 1000. Se ele fizer 2 por dia, ou 3 por dia, de 5 minutos, ele em um ano ele já fez 1000. Certo? Então, em um ano, ele pode ser o cara maior, com maior conteúdo na internet. De graça. Ele não precisa pagar nada para ninguém. Aperta o botão vermelho, grava 5 minutos ao meio-dia, 5 minutos de tarde, 5 minutos à noite. Faz 1000 cento e alguma coisa episódios, aí se você botar o número do ano, vezes três, sobre marketing jurídico, de graça.
Perfeito, perfeito.
Sem pedir dinheiro em banco.
O que a gente está fazendo aqui, né? Inova, convida o público para participar de um evento gratuito e a gente vai discutindo, encontrando soluções que sejam úteis e viáveis para todo mundo, sem onerar, sem ter muito custo. Usando a cabeça, a criatividade.
Com certeza.
Né? Eu adorei suas colocações. É, agora a gente está falando de inovação, né? Criatividade, inovação, como é que a gente realmente transforma e constrói isso? Como é que a gente começa a entender, Marcelo, essa, digamos assim, esse método, né? Como é que a gente tira, faz esse movimento de começar? Porque a gente sabe que esse início é difícil, né? E tem uma resistência aí que é natural do ser humano. Dá uma dica aí para a galera tirar a bunda da cadeira, tirar o TBC e começar, digamos assim, a investir na própria ideia, que eu acho que esse é o grande fundamento, não é? As pessoas culpam muito o outro, dizendo assim, ah, mas eu tinha uma ideia tão legal, mas ninguém investiu na minha ideia, né? Como é que, tipo assim, eu acho que antes da pessoa, do outro investir, você também tem que investir.
Com certeza, é bem isso, bem que você falou, né? Tem gente que vai para o banco pedir empréstimo, mas ele nunca tentou fazer algo na hora extra dele, né? Que é conseguir, tipo assim, ah, eu quero R$1.000 para contratar um cara para fazer um site profissional para mim. Ao invés de fazer um empréstimo, né, faz outra atividade. Sabe? Faz DJ, propõe para escrever revisão de uma tese, faz qualquer outra atividade que você esteja qualificado, como era essa, e ganha esses R$1.000, né, para fazer. Né? Então, não tem a ver, isso nunca ninguém, de trabalhar, nunca ninguém morreu assim, sabe? Então, as pessoas podem trabalhar numa outra atividade para fazer dinheiro. Esses dias eu conheci uma amiga, né, não é amiga assim, porque a gente criou uma empatia, enfim, né? Mas uma pessoa que está aqui com uma empresa super legal de animação e tudo, ela estudou em Santa Mônica, na Califórnia, né? E ela acordava às 8 horas da manhã, fazia sushi a manhã toda, né? E ao meio-dia ela chegava no campus, vendia o sushi dela, às 2 horas começava as aulas, ela ficava até a noite, e ela se ficou 4, 5 anos nos Estados Unidos estudando, vendendo sushi. Tá feliz, né? Então, sabe fazer sushi, ou advogado que está nos assistindo? Faz sushi. Faz sushi da hora que você sair do escritório, e que você vai ter uma grana extra, você não vai precisar de banco nenhum, entendeu? E vai ter uma grana extra para fazer sua inovação. Né? Não tenha medo de fazer alguma coisa diferente para conseguir gerar esse dinheiro. Né? Com relação a isso que você me perguntou, do que a pessoa pode fazer hoje, ela fala assim, desliga a TV e vai para o Google acessar o meu blog e outros blogs, que vai botar assim na internet, inovação, advocacia, casos. Inspiração, inovação, advocacia. Escritórios de advocacia que inovam, sabe? Bota isso no Google, vê quem é que vai, vê se tem vídeos na internet, né? Não vê a novela, fica fazendo isso, né? Que você vai ganhar muito mais. Né? Se tiver um tempo extra, e se o seu inglês não tiver 100%, estuda um pouquinho de inglês, né, para que você possa estar vendo esses sites que ficam nos Estados Unidos e que tem um monte de coisas bacanas que podem estar sendo apresentadas e que podem se fazer. Porque a primeira forma mais fácil de inovar é copiar, certo? Copiar não é errado, certo? Piratear é errado, copiar não é errado. A gente aprende a escrever copiando. Eu, por exemplo, as pessoas, eu gosto muito de cozinhar, e as pessoas dizem assim, a tua comida é igual a da tua mãe. E é verdade, entendeu? Por quê? Porque eu copiei da minha mãe o jeito que ela cozinha, entende? Então eu sei cozinhar que nem ela, entende? Então, copiar não é errado. Então, entra na internet, vê o que os principais escritórios aqui de São Paulo estão fazendo de diferente, implanta aí, em Salvador, implanta em Recife, implanta em Barreirinhas, sabe? Implanta em qualquer cidade do interior, né? Seja Parauapebas, no Pará, Entende? Faz, pode botar. Você vai ver que você vai estar inovando, né? Você copiando as melhores práticas de outros escritórios. Né? Porque daí é que você copiar, né, não significa, como eu disse, piratear. Você não quer fazer igual, assim. Você vai se inspirar e vai fazer da sua maneira aquilo que a outra pessoa está fazendo. Né? Então, não tenha medo de errar e de fazer alguma coisa que é muito grande, né? Assim, que é muito nova. Se você errar, né, e não der muito certo no primeiro podcast, como eu falei, você tem um mundo muito grande, né, de novidades, para poder realmente um potencial muito grande para você poder explorar, né, e você poder experimentar e você descobrir aquilo que você gosta. Eu acho que é isso que é o mais legal, assim, o que me apaixona nessa história toda de inovação, é que hoje você pode trabalhar com aquilo que você gosta. Está possível, está disponível, certo? E se você for ver, eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Está vendo?
Sim.
Isso aqui é a nossa galáxia, certo? Para você sair de onde a gente está, né, que é aqui, ó, nesse pontinho, que é o Sol só, né, a gente nem consegue ver a Terra, né, então, assim, daqui até o final da Via Láctea, você levaria, pela tecnologia que a gente tem hoje, mais de 350 mil anos, né, para poder fazer isso. Então, se você fizer alguma coisa errada aqui nesse planeta que orbita em torno do Sol, sabe? Sabe o que vai acontecer com o universo? Absolutamente nada, sabe? Você não tenha medo de errar e de experimentar, sabe? Não vai, o mundo não vai parar, sabe? O mundo não vai acontecer, não vai parar de nascer o Sol amanhã, não vai parar de chover nunca mais, não vai acontecer nada, entende? Então, não tenha medo de experimentar coisas novas, certo? Para que você possa estar fazendo algo diferente.
Tranquilo. Eu quero fazer uma outra colocação, já que a gente está falando de inovação. Vamos falar um pouco de modelagem, de construção de modelo de inovação. Como é que você que trabalha, já trabalha e vive Design Thinking, como é que Design Thinking pode ajudar o advogado a construir uma modelagem de inovação?
O Design Thinking, né, ele é uma abordagem, né, é uma forma de você chegar lá, né? Então, Eu vou responder sem dúvida, mas como o Fernando falou, né, existe formas de você inovar que nem precisa do Design Thinking, certo? Você tem um monte de inovação que, se você começar a experimentar, você vai poder chegar lá, né? Então, caso você já tenha vencido, né, essas primeiras inovações mais óbvias, digamos assim, que é você ir no Google, né, se inspirar e, entre aspas, copiar as coisas do seu jeito para fazer as melhores práticas, né, você pode estar buscando aquilo que a gente chama de design centrado no ser humano, né, que é você conseguir desenhar alguma coisa que o ser humano acha como muito bacana que você não tinha pensado antes. Exemplo, Uber. Exemplo, WhatsApp. Exemplo, Airbnb. Exemplo, Google. Exemplo, Facebook, certo? Tem vários exemplos aí de coisas que a gente usa no dia a dia que é centrado no ser humano. Ou seja, o ser humano queria isso, mas ele não sabia que ele queria, né, poder ter uma rede social em que as pessoas compartilham tudo que elas têm, ficar sabendo como é que seus amigos estão, você reencontrar seus amigos de infância, você estar mais conectado com a sua família, já que hoje muito vivem longe. São coisas que a gente não sabia que precisava, e essas empresas, elas usaram essa metodologia de entender as necessidades do ser humano para criar esses produtos que são muito inovadores. O jeito, né, de criar essas ferramentas se chama Design Thinking ou Design Centrado no Ser Humano, né, que são uma série de ferramentas, né, e de uma abordagem cultural que faz com que a pessoa possa estar encontrando esse diferencial de uma forma mais suave, vamos dizer assim, né, que ela vai experimentando e entendendo o ser humano. Então, muito rapidamente, eu acho que é disso, né, se você quiser, a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas eu deixaria já uma recomendação, que além de vários posts lá no blog do Mentalidades que eu tenho sobre isso, eu tenho um curso na SPM, onde eu sou professor, que é via EAD, via à distância, e que é um curso que não é aquele tipo de curso EAD chato, que a pessoa fica fazendo ping, ping, ping em slide de PPT, né? Não é isso. É um curso que você tem que ter, assim, que nem eu trabalho aqui, ó. Post-it, né? Aqui, ó. Canetinha, entendeu? E as pessoas vão aprendendo na prática como se faz design thinking. Então, se as pessoas quiserem experimentar junto comigo, tem o curso na SPM. Se quiserem aprender um pouco mais, tem um blog, né, lá do Mentalidades, www.mentalidades.com.br, que tem várias recomendações. Eu tenho um post lá que tem 10 livros, né, sobre design thinking, alguns deles até gratuitos, né? Então, tem como a pessoa, como eu disse, se ela tirar a bunda da cadeira, ela vai, pode aprender um pouco mais. Se ela quiser fazer junto e aprendendo junto, a gente tem curso, né? Mas o importante é isso, é centrado no ser humano, descobrindo essas inovações que realmente fazem a diferença.
Perfeito, perfeito, perfeito. Eu só quero colocar uma coisa aqui, que eu separei a frase logo no início da palestra, Fernando depois vai tirar as dúvidas dele, que é uma frase que eu acho excelente, que é de Peter Drucker, que ele fala assim: o empreendimento comercial tem duas e só duas funções básicas, marketing e inovação, o resto é custo. E eu estou deixando aqui, eu vou passar a bola para Fernando e para você, para depois comentar isso.
Pode falar, Dani?
Pode.
Eu fiquei encantado, viu, Marcelo? Eu não te conhecia, eu fiquei encantado com sua fluidez na inovação. Tá certo? Eu queria copiar a frase de Einstein, que disse que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá certo? Então, esse medo de errar, esse medo de não fazer as coisas, isso prejudica o mundo inteiro. Tá certo? É muita gente que tem esse medo. Eu fiquei encantado, apesar de não concordar com 1% do que você fez, concordando com 99%, o que eu acho ótimo. Vai lá.
Peraí, Marcelo, antes de você falar, eu vou pedir ao pessoal para mandar as perguntas. Pessoal, tem muita gente na sala atualmente. Aproveita, manda as perguntas para Marcelo antes da gente encerrar a palestra. Né? Para depois a gente vai estar... o pessoal que se inscreveu vai receber esse link e esse link vai ficar no ar até domingo. Então, vocês vão poder rever a palestra várias vezes. Depois eu vou construir uma página que já é... Esse é o nosso quarto encontro, viu, Marcelo? Mas a gente está todo mês, mensalmente, desenvolvendo novos encontros com outros parceiros, com outros profissionais, para, digamos assim, esquentar esse tema voltado para a advocacia. Então, as pessoas vão estar disponíveis e eu quero disponibilizar isso numa página só. São todas as palestras, todos os hangouts em uma única página. Agora, manda as perguntas. Marcelo, agora eu vou deixar você comentar.
Eu vou comentar que outra coisa que eu acho que é importante, que a inovação, ela vem da divergência, né? Então, o fato do Fernando não concordar 100% comigo é super positivo, né? As pessoas não devem enxergar isso como algo negativo. Porque as pessoas pensarem diferente é algo que é bom para a democracia, é bom para a inovação, é bom para a humanidade. Né? Quem não gostava de pensar diferente é o Hitler. O Hitler não gostava que as pessoas pensassem diferente. Né? O Stalin. Né? Eu li recentemente um romance que eu recomendo, se a pessoa gosta de literatura, se chama O Homem que Amava os Cachorros, né? Que conta a história do assassino do Trotsky. Né? E no pano de fundo aparecem as barbáries que o Stalin fazia. Né? Porque o Stalin, assim, se a pessoa numa reunião dizia assim, não concordei, acho que não devia ser assim, a parede não devia ser esse amarelo aqui, devia ser azul. O Stalin, tá bom. Daí, no outro dia, o Stalin inventava, sabe, uma coisa e dizia, olha só, o Marcelo está fazendo contra a minha gestão, querendo que a parede seja azul. Isso vai contra tudo, sabe? Em 30 dias ele te julgava e te condenava, sabe? Você morria porque você não era a favor da parede azul, amarela, como ele queria, né? Então, pensar diferente, né? Isso é uma dica também, sabe, Daniela, que você perguntou com relação à inovação, né, das pessoas. As pessoas precisam estar abertas ao pensar diferente. Às vezes, quando o cara diz assim, ah, eu acho que aqui no escritório a gente podia abrir no domingo. Sabe? Quantos escritórios... Aí, ó, Fernando, outra ideia que não custa nada. Quantos escritórios de advocacia funcionam aos domingos? Sabe? Não, as pessoas trabalham de segunda a sexta, não tem muitas vezes tempo para ser atendidas. Elas podiam ter... O cara pode inovar abrindo aos domingos. Certo? Não custa nada. Só tem que tirar a bunda da cadeira. Certo? Então, você tem formas de poder realmente fazer algo que seja diferente, né? E você pode, daí, digamos, o cara deu essa ideia, ah, abre os domingos, ah, tá louco, domingo da hora extra, domingo não sei o quê, domingo, lá, lá, lá. Sabe? Então, a pessoa é contra. Não, gente, não precisa ser, sabe? Pensa, ah, pode ser domingo, quem sabe não é até as 10 da noite, quem sabe não é à meia-noite, quem sabe não é sábado. Quem sabe domingo eu não fico no WhatsApp online? Quem sabe eu não atendo pelo Skype no domingo? Então, assim, sempre tem... Se a pessoa considera o diferente como uma oportunidade, né, eu acho que a gente pode realmente sempre gerar inovação. Né? Então, eu acho que é isso. Né, e eu acho que nosso papo rendeu bastante, né, mas eu acho que a gente deve se encaminhar, né, para o final, ver se tem alguma ainda dúvida, né, para que a gente possa estar finalizando esse nosso encontro. Né, ele não é o último, né, a gente vai se ver outras vezes. Né, vocês podem depois assinar meu canal lá no YouTube, a página no Facebook. Né, aqui no próprio a gente pode marcar um outro dia para falar de empreendedorismo, né, que é outro tema.
Outra vertente.
Não é, né? Eu fiquei sabendo aí que daqui uns dias vocês vão ter uma pessoa fantástica aqui, né, que é a minha amiga, posso falar o nome já?
Pode, pode, Paola Tucunduva.
Paola Tucunduva, ela é fera, né? Sabe essa coisa de dizer que a pessoa aprende, o Aristóteles lá, né? A prática leva à excelência. A última vez que eu falei com a Paola sobre esse assunto, ela tinha já facilitado, ou seja, professora, dessas turmas do Empretec, que é um curso muito legal, que foi construído pela ONU, e no Brasil ele é oferecido com exclusividade pelo Sebrae, ela já tinha facilitado 90 turmas do Empretec. 90, certo? É um curso que começa de domingo a domingo, uma semana. Então, tu imagina o quanto essa mulher sabe, né, de comportamento do empreendedor. Ela, para mim, é a pessoa que mais sabe no Brasil sobre esse assunto, né? E vocês não podem perder esse hangout que vai ter com ela, porque ela é fera, né? Sou fã da Paola Tucunduva, né? E eu posso voltar outras vezes, né? Como eu comentei também.
Já está convidado. Desce de outra.
Esse aqui é o Trem, né? Que é a trilha de referência para o empreendedor, que é uma publicação também que eu criei, é gratuita na internet, é uma trilha de referência, né? Você é como se fosse assim, uma receita de bolo, entre aspas, que é uma trilha, para você saber qual é o passo que você precisa dar para se transformar num empreendedor. Né? Isso aqui é gratuito, né? Serve para os advogados também, serve para qualquer pessoa que queira abrir um negócio. E você, Fernando, sugiro também que leia e conheça, porque aqui eu exploro mais essa visão e dou um caminho de como a pessoa pode estar financiando o seu próprio negócio, vendendo para seus clientes. Porque eu concordo com você, né? A Aço Norte, a Gerdau, né? O Pão de Açúcar, né? Ou qualquer outra empresa que o cara tenha um plano de negócio muito bem estruturado e um modelo validado, ele pode sim pegar um dinheiro em banco para crescer, né? Porque ele tem uma estrutura de gestão afinada. Né? Ele sabe que com aquele dinheiro, com 100, ele vai fazer 500, que ele vai pagar os 100 do banco, mais os 50 do juro do banco para o banqueiro ficar andando de iate no final de semana, e os outros 350 ele vai poder colocar no bolso como lucro. Né? Então, nesse caso, ele pode sim, e vale a pena ele pegar um dinheiro do banco, se ele não conseguir um outro investidor, um sócio, alguma outra forma assim que possa estar colocando esse dinheiro para ele. Né? Mas aqui no trem a gente desenvolve um pouco mais com relação à realidade do pequeno negócio, né? Como que ele pode se autofinanciar e gerar inovações. Né? Eu tenho essa metodologia, ela foi escrita depois de 20 anos de história que eu tenho nessa área, e a gente, há 2 anos, eu e uma amiga, minha sócia, a Márcia Matos, a gente escreveu e disponibilizou gratuitamente na internet essa trilha. Né? Hoje existem várias universidades no Brasil que utilizam o trem como referência para o ensino do empreendedorismo e para a criação de negócios inovadores para estudantes de todas as áreas, inclusive direito. Né? E a gente pode conversar sobre isso um outro dia, se for o caso.
Pode ter certeza, Marcelo, que eu vou assinar seu blog. Eu fiquei encantado.
O que me traz a questão da importância de se desenvolver metodologia, de você conseguir aplicar, sistematizar as informações de forma que você realmente entenda e viabilize o seu projeto para que ele possa ser replicado. Fantástico o que você falou, eu só quero dar 2, 3 recados. Também já está confirmado dia 16 de fevereiro, a participação, teremos outro marketing jurídico ao vivo também, com Pedro Camargo. Para quem não sabe, Pedro Camargo é a referência nacional em neurociência e neuromarketing. Então, se você quer entender um pouco da biologia do comportamento do consumo, quer entender um pouco sobre a mentalidade das pessoas, é importante você estar presente nessa palestra. Eu acho que vai ser brilhante, vai ser uma grande oportunidade. Tudo isso aplicado à realidade jurídica, à realidade do advogado. Observem que a gente está tentando trazer pessoas diferentes, inovadoras e pessoas capazes de referência nacional. Está aí Marcelo, a gente recebeu Fabiana em dezembro, Paola Tucunduva, Pedro Camargo, e a gente está atrás de novas novidades para trazer para esse público até se inteirar. E eu quero, tipo assim, disponibilizar um presente que está aí na página de transmissão, tem um botãozinho que você pode clicar, que é um e-book, né, que eu discuto, que eu sistematizei uma pesquisa e transformei num e-book, para que você entenda um pouco do comportamento de consumo do cliente jurídico. Como ele contrata serviços advocatícios. Você clicando nesse botão, você tem acesso a esse e-book, é gratuito. Imagine a vantagem competitividade, a vantagem competitiva que um advogado ou que um escritório tem, já conhecendo, digamos assim, o que é que a empresa acha relevante ao contratar seu serviço jurídico. Isso é um presente que eu estou deixando. E também na página de transmissão tem um link para quem deseja conhecer um pouco mais dos serviços que eu ofereço, que é o serviço de consultoria online para implantação de marketing jurídico. Se vocês quiserem, é só clicar aí embaixo, tem um botão, não é um botão, mas tem assim, clique aqui, que lá tem mais informações a respeito da consultoria online de marketing jurídico. Vou passar para Marcelo, vou ver se tem mais perguntas para você responder.
É isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Né? Eu estava querendo checar aqui essa história do tempo da Via Láctea, né? Porque eu acabei falando um número muito alto e depois fiquei pensando se ele é realmente esse mesmo. Né? Porque eu lembro que é um número assim, enorme, um número maior que a gente pode imaginar. Mas se vocês quiserem conferir esse número, eu vou deixar uma outra dica, que é um documentário que tem no Netflix chamado Cosmos. Né? Que é do Neil deGrasse Tyson, né, aquele astrofísico americano, que ele regravou as descobertas que o Carl Sagan fez na década de 80, né, e ele trouxe para hoje, para a realidade atual, as dimensões com relação ao universo, né, porque vocês notam assim que eu citei o Bach, o Aristóteles, o Neil deGrasse Tyson, o Carl Sagan, né, por quê? Porque a inovação, né, ela tem a ver com curiosidade. Né? Então, quanto mais curioso você for, provavelmente você pode ser mais inovador. Né? Então, quando você não sabe como a coisa funciona, né, você tem interesse, né, desperta essa curiosidade, busca entender um pouco mais, né, pratica o chapéu da humildade. Né? Por que que isso acontece? Né? Por que que as coisas acontecem desse jeito? Né? Então, tenha a humildade de aprender e de todo dia alguma coisa que você não sabia, você conseguir saber. Né? Então, eu, por exemplo, hoje, né, a minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida, gosto muito dela porque ela é professora, me ensinou a aprender, esse gosto pela leitura, por aprender, né? Ela me fala sempre do Léo Buscaglia, né? Que é um escritor americano que já morreu, né? Que ele era um cara que ele dizia o seguinte, que o pai dele, né, na vida toda, se ele perguntava para ele, Léo, o que que você aprendeu hoje que você não sabia? Né? Se ele não tivesse nada, né, o pai dele pegava uma enciclopédia e abria qualquer página e lia alguma coisa que você não sabia. Hoje eu aprendi sobre o Optimize Press, que eu não sabia, que é um plugin pro WordPress, que ajuda a fazer marketing digital. Então, um dia com o Léo Buscaglia, já aprendi alguma coisa hoje, né? E eu pratico demais essa sabedoria, né? Tenho do lado da minha cama dicionário, tenho enciclopédia, tenho sempre um monte de livro, porque eu sempre, antes de dormir, né, se eu não aprendi uma, às vezes eu quero aprender duas, às vezes eu quero aprender três, porque eu gosto muito de aprender, né? E vejo TED Talks, né, que tem disponíveis aí na internet. Então, fica aí minha dica, gostei muito aí do papo com vocês, né? Agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer a gente estar trocando, porque a gente sempre também está aprendendo, né? Como eu aprendi também as questões que dizem respeito ao marketing jurídico, o que a OAB permite, o que não permite, que era o que eu não sabia, né? Peço desculpa por qualquer exagero, né? E convido vocês para colocar, né? Porque a coisa do exagero, só para vocês entenderem, né? Eu sou professor aí já há, será que eu falo, né? Meu cabelo branco, há uns 20 e poucos anos, digamos assim, né? E eu descobri, né, que essa coisa de você, assim, às vezes, né, falar com um pouco mais de empolgação, né, dando exemplos um pouco mais inusitados, eles acabam sendo importantes, porque isso marca a pessoa, né? E ela lembra disso. Então, foi um recurso didático aí que eu utilizei, né? Apesar de que eu achei que essa ideia de um escritório de advocacia que abre aos domingos, eu acho muito legal, né? Porque tem aquela canção, né, do Frank Sinatra, do New York, New York, que diz assim, que the city never sleeps, né? Que é a cidade que nunca dorme. E as pessoas dizem assim, ah, São Paulo é a cidade que nunca dorme, é a Nova York do Brasil, né? E tem uma coisa que eu não gosto, mas que eu preciso utilizar, que é carro, né? Não, não é uma coisa que me chama atenção, eu uso assim porque tem que me deslocar, enfim. E cada vez que eu tenho que trocar de carro, é uma briga, porque eu não tenho tempo, certo? E às vezes eu queria assim, 2 horas da manhã de sábado, sabe? Eu não tenho nada para fazer, sabe? Eu queria ir numa concessionária, sabe? Eu queria ir numa concessionária, trocar de carro. Mas essa coisa de que the city never sleeps não funciona, não tem nenhuma revenda de carro que funciona sábado, 2 horas de manhã. Ainda é. Quando tiver, ó, se você criar, me manda um e-mail que eu vou tentar comprar um carro com você, né, porque para mim é muito chato, né? Eu acabo comprando, só para vocês saberem, via Mercado Livre, né, E é assim que eu compro, né? E sei quem é o cara, vejo um carro que me gosto, ligo para ele, se eu confio nele, acho que é um cara confiável, que o carro tá no modelo, eu compro assim, daí não preciso ir, daí eu posso fazer isso às 2 da manhã, que eu posso pesquisar na internet, né? Então, sempre tem uma forma de você, como eu falei, ser atendido do jeito que você quer. Então, isso é importante que você entenda, né? A gente já passou da era da escassez, né? Que não tinha como. Hoje tudo tem como, né? Até só para a morte que não tem solução, mas há quem diga que consegue até manter contato com os mortos depois, né? Então, até para isso, qualquer dia aí tem. Tem aquela empresa russa também que faz da sua. Você é cremado e eles fazem um diamante, né, do seu pó, né, que é uma outra forma de você viver para sempre. E tem uma forma mais humana, que eu acho que é muito legal, que eu li também um livro uma vez, que fala assim, que é a forma de você ser eterno, né, é você, por exemplo, ser doador de órgãos, né? Então, porque às vezes então, a minha córnea, eu posso morrer e doar para alguém, essa córnea eu vou estar viva. E foi um pouco mais, né? E isso pode perpetuar, e a pessoa pode dar essa córnea para outra pessoa. Então, são formas, né? Sempre tem pra, solução para tudo, talvez inclusive para a morte, né? Então, é isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero vocês lá no Facebook, no blog, né? O meu apelido é Menta 90, por isso que é Mentalidades. Menta 90 é meu e-mail, é meu Skype, é meu Facebook, é meu Twitter, é meu Instagram. É meu, tudo que vocês acharem, Snapchat, tudo é Menta 90, né? É um nome que você acha, né? Aí fica uma outra dica de marketing digital, né? Você tem que buscar um nome que seja facilmente encontrável na internet, né? Então, isso é importante quando você criar uma firma jurídica, o nome do seu escritório, tenta criar um nome que possa ser único, porque isso vai também gerar uma visibilidade para vocês muito grande, né? E eu tenho como experiência própria, né, que esse Menta 90, ele é uma super legal, assim, porque eu gosto desse apelido, que surgiu o meu apelido de Menta, foi na década de 90 e ficou daí Menta 90, né? E hoje ele é uma grata surpresa, porque as pessoas me acham muito facilmente, né, não precisam guardar, ah, não sei o telefone, não sei o quê. Meu Skype tá aí, gente, se vocês quiserem entrar em contato, né, eu sempre respondo, às vezes eu não respondo na hora, porque não dá, porque eu estou viajando, alguma coisa assim, mas eu sempre dou um retorno para as pessoas, né, e é isso que é meu propósito, é compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho e estar aprendendo um pouco mais. Parabéns aí vocês pela iniciativa também de estar compartilhando essa informação, e é isto, eu sugiro que a gente finalize, né, para que a gente possa voltar no outro dia com outras questões. Muito obrigado.
Obrigada a você, Marcelo. Daqui a pouco eu passo para a Fernanda se despedir, mas você já deu o seu recado final, isso é interessante, trazendo exemplos de inovação. Olha que fantástico. Falando de modelos, de exemplos, de trazer isso para o universo digital, do marketing, tá, pessoal? Não esquece de deixar. Fica ligado no e-mail, porque assim que a gente tiver. A gente vai estar passando e-mail para vocês se inscreverem para a palestra de Paula Tucunduva e Pedro Camargo. E também não recebo o presente que eu estou lhe dando. E quem quiser conhecer um pouco mais da nossa consultoria de marketing jurídico, é só clicar aí embaixo que você vai ter acesso e vai receber no seu e-mail mais informações sobre esse trabalho que é desenvolvido diretamente, personalizado para os advogados. Fernando, é com você.
Rapaz, foi um prazer ouvir Marcelo, eu não conhecia, adorei. Vou correr atrás dele nessas redes todas, vou assinar tudo, vou ler esse livro, que achei a ideia do trem fantástica. A ideia do trem fantástica, vou ler tudo isso. Muito obrigado, Marcelo, e eu aprendi muito com você hoje. Hoje foi um dos dias que eu aprendi bastante. Muito obrigado mesmo.
Legal. Obrigado, então, Daniela. Acho que você pode aí encerrar, né? Fiquem com Deus, né? Se vocês não aprenderam ainda nada mais além hoje, deem uma olhadinha numa enciclopédia, num livro, numa coisa assim, pesquisa um pouquinho mais e aprende um pouquinho mais, que é isso que vai fazer a diferença para todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal.
Abraço, gente. Só quero dar um recado final. Olha, não, não. evita, não dê desculpas. Nada é desculpa para você deixar de inovar. Inove, certo? Não dê desculpa. O Marcelo falou aqui sobre a questão da barreira da língua, do inglês. Nem isso é mais desculpa. Você vai pelo Chrome e você tem condição de traduzir a página. Os vídeos, a grande maioria dos vídeos do YouTube já vem com legenda que você pode assistir e ler em português. E o próprio Skype, se você precisar falar com alguém, tem tradução.